começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, começa agora mais uma edição do programa com a palavra o governador, aqui com a gente o governador Raimundo Colombo. Seja mais uma vez muito bem-vindo, governador.
Muito obrigado. Um abraço a todos, prazer muito grande estar aqui com você e com todos.
Essa semana o senhor apresentou para os catarinenses o plano de gestão da saúde. Por que esse plano foi lançado agora?
Porque a gente tem um problema na saúde, o Brasil inteiro está vivendo uma demanda maior do que a oferta. A gente vê a necessidade de investir mais, mas sobretudo investir melhor. E para isso nós fizemos um plano, a gente trabalhou mais de um ano, né, conhecendo todos os hospitais, a operacionalidade e depois estabelecendo um plano de trabalho para que tudo funcionasse. E preparando pessoas para que quando a gente desse o passo, a gente modificasse a estrutura e desse a responsabilidade para que essas pessoas pudessem executar esse trabalho. Então, a saúde não é uma coisa que você faz por decreto, sabe? Não é uma lei que vai resolver. É você preparar as pessoas, colocar as pessoas, saber exatamente onde é que estão os gargalos, por que que não funciona, né? E aí a gente conseguir qualificar ainda mais. O nosso trabalho é um trabalho profundo, ele tem várias vertentes. Uma delas é passar dinheiro para as prefeituras, para que a gente aumente o atendimento e a resolutividade nos postos de saúde, lá na base, quer dizer. Então, cada habitante nós vamos passar 30 centavos mês, dinheiro para a prefeitura para aumentar esse atendimento. Nós temos 14 hospitais que são administrados diretos pelo governo do estado, e esses hospitais atendem 1/6 da população. Então nós vamos montar todo um sistema gerencial nesses hospitais, onde o diretor ele vai ter exercício exclusivo, dedicação exclusiva, ele vai ter que ficar lá o tempo todo, né, e vai ser o responsável por todo o processo de gestão. Isso é absolutamente fundamental. Um outro problema sério que a gente tem é a produtividade. Até 2005 nós pagávamos por produtividade. Então o médico que em vez de a sua cota é 10, mas ele consegue fazer 30 cirurgias, essas 20 a mais que ele fez, a gente paga mais, vai pagar para ele, para a enfermeira, para o auxiliar. Nós vamos usar os hospitais nos sábados, né, porque isso tudo, você tem uma lógica de funcionamento no domingo, no feriado, né, e vamos fazer também todo um sistema de coordenação regional, para que você direcione o paciente para aquele hospital que está com ociosidade. Então tem hospitais superlotados e às vezes tem um outro a 10 quilômetros, a 5 quilômetros, que tem leitos vazios, que tem UTI vazias. Então a gente vai direcionar, vai gerenciar melhor toda essa questão. É um conjunto de ações que vão permitir a gente aumentar muito a resolutividade, a eficiência, a qualidade do serviço de saúde. A gente jogou tudo, sabe? Nós estudamos durante um ano, a gente foi em todos os hospitais, acompanhou todas as ações, viu o que estava indo bem, o que não estava, o que precisava fazer. E aí nós mudamos todo um conjunto de leis através de medidas provisórias, vamos investir bastante recurso nisso. E nós trouxemos gente das mais qualificadas. Nós contratamos uma fundação, né, da Alemanha, Roland Berger, que tem técnicos da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal. E esse pessoal ficou um ano aqui trabalhando. Então, nós estamos com um diagnóstico perfeito para dar um tratamento adequado e ajudar no combate à doença que existe na saúde, que é essa falta de atendimento.
Governador, o senhor já, inclusive, citou essa queda na produtividade, o estudo realmente apontou isso. Por que que isso vinha ocorrendo num setor tão importante?
O que aconteceu foi uma decisão equivocada, né? A justiça determinou, né, que a gente não pagasse produtividade. E aí desestimulou, né, a aumentar o atendimento. Então, nivelou por baixo. E você vê claramente no histórico que o prejuízo foi para as pessoas, porque em vez de nós atender 200, nós estamos atendendo 80, 90. Então, nós reinserimos esse novo modelo para recuperar o atendimento.
O plano também muda o processo de compra dos hospitais, né, governador? O que é que vai ser feito para agilizar esse processo?
Então, o que nós constatamos é o seguinte: nós temos uma estrutura inadequada para o volume. A gente faz 13, 14 licitações por dia, né? E a licitação parece uma coisa simples, mas ela vem com 200 páginas para você instruir o processo, para dizer o que você quer, tem parecer de todo mundo. Esse processo é demorado e 13 por dia, com uma estrutura pequena, você acaba sendo refém de interesses, de corporações, de toda a ordem, né? Então nós fizemos uma estrutura adequada para o tamanho, né, nós compramos aí quase R$1 bilhão por ano. ano, né, em medicamentos, em equipamentos. Então a gente reestruturou todo o processo de gestão e também simplificou. Passava por 43 níveis para você chegar à compra de um remédio. Nós conseguimos reduzir com toda a segurança jurídica e de fiscalização para 12.
Outra mudança que é a proposta do plano de gestão é a criação de 8 centrais de regulação. O que, que é isso? Como é que vai funcionar?
Elas serão regionais. A regulação é isso. Por exemplo, se o SAMU atende alguém que sofreu um acidente, ele, por comunicação, ele pergunta para a central de regulação para onde é melhor levar o paciente com as tais características. Se o SAMU atende alguém ou qualquer unidade, olha, o problema dele é de tal ordem, qual é o hospital certo para me levar, qual é o médico. Então, tudo isso dá agilidade, dá sincronia, né? De tal forma que nós vamos poder atender muito melhor e vamos, por exemplo, o hospital de Blumenau às vezes está lotado, mas o de Gaspar tem 10% da sua utilização. O que que acontece? Se a pessoa fez uma cirurgia, ela tem 30 dias de recuperação, a gente chama de hospital de retaguarda, né? Ela fica os 5 dias especiais e depois ela vai para outro hospital de recuperação e aquele leito de emergência, aquele leito que tem mais necessidade, ele fica liberado. Então nós vamos poder usar toda a nossa rede melhor, né? Então são situações como essas que vão ser tratadas com alto nível técnico para você aproveitar melhor a rede existente, principalmente nos gargalos onde a gente precisa ter mais agilidade.
Governador, como é que o Estado vai avaliar tudo isso? Tanto esses mecanismos mais operacionais mesmo, quanto esse trabalho de gestão que depende exclusivamente aí da atenção de diretores, de funcionários?
Nós temos um grupo de avaliação que é bem dentro do conceito técnico de gestão moderna, que é feito nos países mais desenvolvidos. São multiáreas, né? São diversas áreas que vão fazendo toda a avaliação e número é muito fácil de fazer a avaliação. Algumas coisas a gente já implantou nesse período de organização e a gente foi acompanhando para ver o resultado, né? Então, por exemplo, hoje nas emergências principais a gente tem câmeras, as pessoas chegam, se cadastram, a cada 2 minutos, 3 minutos é feito todo um acompanhamento, tudo está sendo acompanhado, nós temos condição de fazer a avaliação para ver se de fato houve, né, o desempenho esperado ou se não houve, se há o reconhecimento da produtividade, do aumento do atendimento ou se não aconteceu. Isso é muito fácil de medir e não tem medida política, é totalmente técnica, né?
Governador, o que a população deve estar se perguntando? Claro, esse plano foi criado para melhorar a saúde lá na ponta mesmo de quem precisa do serviço. Dá para a gente dizer que vai diminuir a fila de espera por uma consulta, por uma cirurgia, por exemplo?
Eu estou muito esperançoso disso. É claro que saúde, quem faz é o ser humano, não é a máquina, né? Então a gente depende da motivação do médico, a gente depende da motivação do enfermeiro, do motorista da ambulância. Todas essas coisas precisam estar, né, em sintonia com esse espírito de colaboração, de solidariedade, né? Mas acredito que as pessoas que trabalham na saúde, na sua grande maioria, têm esse espírito. E o que nós criamos foi mecanismos administrativos, financeiros, operacionais, para reconhecer isso e para dar condições de trabalho. Então, que vai haver um grande ganho, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, nós temos que ir acompanhando. Vão surgir desafios, vão surgir coisas que a resposta talvez não seja tão boa quanto deveria, mas nós temos uma equipe técnica qualificada, nós temos um histórico. Embora a saúde de Santa Catarina precise desse reforço, ela é a melhor do Brasil. Eu não estou dizendo que não tenha problemas. Tanto é que nós estamos lançando um plano arrojado, muito corajoso, né, de mudanças profundas, porque nós queremos melhorar. Mas se você olhar o quadro brasileiro, nós prestamos o melhor índice de saúde, é só você ver. Nós temos o menor índice de mortalidade infantil do Brasil, isso é um indicador bem claro, e nós temos também a maior expectativa de vida, né? As pessoas vivem mais em Santa Catarina exatamente porque tem um tratamento preventivo, cuidam da saúde, encontram serviços de saúde que dão esse suporte. Isso mostra claramente que há, né, um trabalho feito. Agora, nós precisamos melhorar muito, e é exatamente nessa direção que a gente está caminhando.
As pessoas podem esperar, porque essas mudanças elas vão ocorrer nos 14 hospitais geridos pelo Estado, né?
E nos 220 privados e públicos também. Hoje de manhã a gente teve uma reunião com todos eles, né? E nós disponibilizamos quase 200 milhões de reais. Tem hospitais, como o SUS paga pouco, eles ficaram inadimplentes. Aí acontece o seguinte, o hospital fica inadimplente e não pode receber dinheiro do setor público. E aí fica um conjunto de fatores que vai, daqui a pouco, fecha. Então, o que a gente fez? Nós pegamos um financiamento do BNDES, que os bancos privados não usam. Então, o BADESC, está pegando esse dinheiro, emprestando para os hospitais para que eles paguem a dívida, que pagam com juro alto, possam comprar equipamentos, inclusive equipamentos internacionais, e a gente deu 10 anos de prazo, com juros de 0,8%. Né? Então, favoreceu muito. A gente vai reconstruir a condição operacional da maioria dos hospitais. Porque a saúde não é só os 14 hospitais do estado, é os 220, são os postos de saúde dos municípios, é as condições do município fazer o preventivo, é um conjunto de coisas, por isso que esse processo é tão complexo.
Para a gente encerrar essa semana ainda, o senhor embarca para a China, onde assina com a Sinotruk o contrato que vai permitir a instalação da Sinotruk em Lages.
É, mais uma conquista para o nosso estado, né? Nós já temos a GM, que está já produzindo motores, né? Joinville, a linha Araquari, a BMW, está trabalhando dia e noite, e não é no sentido figurado, é no sentido real, quer dizer, é impressionante como estão trabalhando também à noite, né? E agora a fábrica de caminhões que começa, assinando esse contrato, começa a construir a sua fábrica em Lages. E tem mais três indústrias que a gente está negociando, conversando com a possibilidade de que elas venham também para Santa Catarina.
Governador, obrigado pelas informações, bom trabalho, boa viagem para o senhor.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos, muito obrigado.
Para saber mais sobre as ações do governo de Santa Catarina, não esqueça de acessar o nosso site, www.sc.gov.br. Para participar do nosso programa, mande suas dúvidas e suas sugestões pelo Twitter no @govsc. Na semana que vem a gente volta destacando outras ações do governo de Santa Catarina.
Você acabou de ouvir o programa com a palavra O Governador, uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até a próxima semana!